Vem chegando o quadro de História e o Resgate Cultural com o apoio do SESC, a força do Sistema Fê Comércio ao seu lado. Nosso consultor para este assunto nas segundas-feiras tem sido, e hoje renovamos aqui a presença, do Anthony Belks Tessari. Ele é mestre em História, coordenador do Instituto de Memória Histórica e Cultural da Universidade de Caxias do Sul, ao vivo aqui no estúdio. Anthony, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia, Isa, bom dia aos ouvintes da tua rádio.
Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a evolução do comércio. Anthony, já expliquei que nessa época de festa da uva fica mais evidente em função do museu, que as pessoas visitam mais, por mais que ele seja permanente, né?
Exatamente.
E tem uma evolução importante.
Sim, um dado, então, para nós começarmos a nossa conversa, olhando lá para trás, né, há cerca de 140 anos atrás, em 1878, nós temos um registro de que em Caxias do Sul existiam 85 estabelecimentos comerciais. E aí, olhando para hoje, né, o dado mais recente que nós temos de 2015, nós temos mais de 10 mil estabelecimentos comerciais. Então, essa evolução, né, em cerca de 140 anos, ela foi bastante grande.
Importante, né?
Exatamente.
E o jeito de fazer, o modus operandi também mudou completamente, né?
Sim, então olhando lá para trás, né, ainda enquanto colônia Caxias, né, criada lá pelo governo imperial, o comércio principalmente ele era na forma itinerante. Então os agricultores, né, os colonos, eles vinham até a cidade ou a sede da vila, da colônia de Caxias, na Praça Dante Alighieri, para vender os seus produtos. E ali vendiam pães, cucas, alguns instrumentos, né, algumas ferramentas, sementes, enfim, né, o que pudesse servir também para outros colonos. Era um espaço importante também para a troca de notícias, de informações, né, sobre as famílias ou sobre os acontecimentos, né, sejam eles políticos ou de outra ordem, né, que aconteciam na colônia e na sede da vila. Então, inicialmente, o comércio era feito principalmente, né, por esses comerciantes itinerantes e algumas casas, alguns estabelecimentos que eram instalados já aqui na sede, as chamadas casas de secos e molhados, que aí vendiam uma diversidade bem grande de produtos, né? Desde tecidos, né, a alimentos, e algumas, inclusive, né, ofereciam um serviço de fotografia, né? Eles faziam, tinha a casa dos irmãos Serafines, né, que é um exemplo, que ficava ali no entorno da Praça Dante Alighieri, que além de vender, então, os produtos coloniais ou produtos, né, enfim, para uso, né, dos colonos, também oferecia o serviço de fotografia.
Olha, quer dizer, era extremamente fruto de uma demanda. As pessoas vinham poucas vezes, né, para o centro da cidade, devia levar um tempo enorme,
exatamente,
tinha que resolver tudo num único lugar, né?
Exatamente. Essencialmente, né, a população daquela época, em torno ali de 3 mil pessoas, sendo a maioria delas, né, de descendentes de imigrantes italianos ou de imigrantes propriamente italianos, né? Então, era uma pequena vila, uma pequena colônia, né, que existia aqui no sul do Brasil, mas que já se mostrava forte no comércio, né, naquele período, porque Caxias também estava localizada num ponto estratégico, né? Então, ela era rota para tropeiros, enfim, né, que passavam aqui pela região. Então, o comércio também vai se beneficiar muito, né, em razão da localização geográfica de Caxias do Sul.
Por isso que a gente costuma dizer, né, eu uso muito a expressão, mas agora parece que ela faz mais sentido, que é o coração de Caxias do Sul, né, o
centro,
porque realmente era, né?
Sim, e mais tarde, né, em 1910, então, nós vamos ter, né, a chegada do trem, né, a estrada férrea, então, que vai passar aqui por Caxias do Sul, vai ligar o município, ou, enfim, naquele período, a vila, a Porto Alegre. Então, de novo, vai ser um ponto, né, estratégico. E mais tarde, né, ali na década de 40, a BR-116, né, que não estava prevista para passar aqui em Caxias e depois, enfim, né, por algumas lideranças políticas, né, acabou passando, né, o traçado, enfim, né, cortando Caxias do Sul, que também, né, vai trazer, então, um benefício grande para o comércio, né, para a questão logística do município.
O pessoal tinha que parar, né? Parava onde? Parava na colônia Caxias.
Exatamente.
A gente tem algumas empresas que elas sobreviveram, elas ficaram, elas são centenárias. Algumas, como, por exemplo, o Banha Bosco, né? E tem também a Livraria Rossi, a gente estava falando,
exato,
que durou muitos anos. A Ótica Martinato. Exato.
Exatamente. Só voltando assim um pouquinho, né, a gente vai ter também ali no período da década de 1910, precisamente em 1912, né, o intendente municipal Pena de Moraes, ele vai criar os quiosques na Praça Dante Alighieri. Então vai ser estabelecimentos, né, que ficavam onde hoje é realmente, né, a Praça Dante, onde se vendiam, né, então esses produtos, né, do comércio de secos e molhados. Passando assim,
a
né, pela
feirinha.
A feirinha, exato, mas tinham quiosques mesmo, uhum, né, estabelecidos ali de alvenaria, enfim, né, que foram montados cerca de 2 ou 3 quiosques, né, que vendiam esses produtos coloniais, enfim. A gente vai ter essas que tu citaste, né, essas lojas.
O food truck da época.
É mais ou menos né? Isso, né?
Semente,
é,
uva,
exatamente.
Pão, ok.
Sim, seria mais que um trator, uma carroça, talvez, né, daquela época. Enfim, a gente pode dar um salto assim, né, para a década de 30. A gente vai ter então alguns novos estabelecimentos na cidade, porque a cidade também vai incorporando algumas modas europeias, né? Então a gente vai ter alguns serviços, né, cinema, a questão dos estabelecimentos de fotografia, né, que nós falamos na semana passada, nesse período também vão ser bem fortes. Vai surgir também agências bancárias, então a gente já vai ter um comércio, um setor de serviços já bem estabelecido na cidade e que vai ganhar força principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né?
Agora, eu fico curiosa, Anthony, por exemplo, quem traz essas novidades? Porque a gente sabe, não tinha internet, eram pessoas que ou viajavam ou que de algum lugar vinham se estabelecer na cidade e traziam uma cultura, né?
Exato. É, principalmente pela população e pela facilidade de acesso, né? Então, essas redes técnicas, né? A questão da rodovia, depois mais tarde, então, né? A questão da ferrovia, aliás, né? E depois mais tarde da rodovia, né? Da BR-116, elas vão ser importantes para o fluxo de pessoas e de mercadorias, né? Então, o comerciante, né, ou o chamado empreendedor, ele vai, obviamente, ver, né, que isso vai facilitar o negócio dele, né? Vai poder prosperar, né, então, aqui na cidade, por isso a escolha, né, por Caxias do Sul.
Que legal, olha só quanta coisa, né? As coisas mudaram, o jeito de fazer, as necessidades das pessoas mudaram também, né?
Sim.
Com o passar do tempo. Isso é definitivo para o comércio.
Sim, na década de 70 nós vamos ter, então, as famosas lojas de departamento, né, que vão surgir. Então, nós estávamos comentando, inclusive aqui em off, né, fora do ar, mas o Fedrice, Manha Bosco, lojas Alfred também, que foi bem importante, né, para a cidade, no ramo, enfim, têxtil, né, de vestuário. E também nós vamos ter na década de 70 o surgimento dos supermercados, né? Então nós comentávamos do Super Calcanhoto, né? Que vai surgir acho que 73 ou 74 e logo em seguida o Super César, né? Que foram os dois grandes supermercados que ficaram, né, por um bom tempo, né, pelo menos até a década de 90, final de 90, enfim, né, eles foram dois importantes supermercados.
Aliás, eu brinquei com o Anthony, mas faz sentido agora, Anthony. A gente brincou que, por exemplo, o Calcanhoto, que era mais local, né,
sim,
nasce aqui com família, sobrenome local, ele isso, é mais ou menos como se fosse o Andreassa, né,
exatamente,
hoje. E o César é como se fosse o Zafari, também um público um pouco diferente, veio de fora, sim, já com uma outra cultura. E agora, olhando para isso, faz sentido porque é exatamente isso. Tinha esses públicos, parece que se repetem, né?
Sim.
O mais local, mais bairrista, com preços mais acessíveis, né?
Sim.
Um jeito de fazer diferente é aquele que vem com uma cultura importada, um pouco,
sim,
que as pessoas gostam também, né?
Sim. É, e aí, se nós olharmos para a década de 90, então nós vamos ter a chegada dos shopping centers, né? E também, por exemplo, né, o Prataveira, que surge em 96 ou 97, e no ano seguinte o Shopping Iguatemi.
Prataveira foi o primeiro, né?
Foi o primeiro, exato. E aí, também com o Shopping Iguatemi, vem uma rede, né, de supermercados estrangeiros, enfim, né, que vai se estabelecer em Caxias e vai mudar também bastante, né, a forma até do público, do consumidor, né, com relação ao comércio, né. Também tem a chegada na década de 90, né, a gente tem hoje no centro da cidade as famílias sírio-libanesas, né, ou de origem árabe, enfim, que vão montar os seus negócios que hoje estão, né, ocupando boa parte, enfim, né, do comércio central da cidade, né. Também em 90 nós vamos ter o camelódromo, né, enfim, então vai mudar bastante, né, o cenário do setor de comércio nesse período da década de 90 e 2000, né, até os dias atuais.
Agora, olha que interessante, Anthony, quando a gente faz uma viagem histórica, a gente percebe que tem elementos que se repetem, a gente falou dos mercados, né, se repetem, é uma coisa que meio que está na cultura de uma região, e a coisa do comércio ambulante, a gente briga tanto com isso, o comércio ambulante no centro, mas parece que está na essência Caxiense, do próprio comércio caxiense, né?
Sim, lá atrás ele surge, né? Com os imigrantes, né? Ele surge dessa forma, né? Com essas trocas. Claro, hoje tem todo um outro cenário, né? Uma outra discussão que pode ser feita com relação a quem paga imposto, quem não paga, o comerciante, né? Que está estabelecido, regularizado, enfim, que não existia, né? Naquele período, né? Era uma outra forma. A gente precisa também respeitar os contextos ali, né? Mas tem alguma semelhança, enfim, né? Com a antiguidade, né? Com o período, enfim, do início da cidade.
Que é um aspecto cultural importante, tem que ser levado em consideração também. Anthony, dentro dessas questões que a gente analisou, né, algumas ficaram, a gente até mencionou algumas que ficaram, os nomes que ficam, e se constitui muito um negócio do varejo, comércio e varejo caxiense, ele é muito baseado nas famílias, né, negócios familiares. Isso parece que também ficou, né?
Sim, ainda temos algumas gerações, né, nós comentávamos também, elas vão mudando e os negócios, eles não se inovam, né, então parece que essa é uma questão importante, né, para o comércio e para as gerações, né, que vão assumindo os negócios familiares, é compreender, entender, né, o momento e saber, né, quando deve mudar também, né, o tipo de negócio, o consumidor, né, ter uma outra relação com o consumidor. Enfim, né, um historiador também dando um pitaco aqui, né, em outra área, mas me parece que é nesse sentido, né, as lojas, enfim, né, os estabelecimentos que mudam a geração, mas que às vezes não mudam, né, o seu conceito, eles acabam se perdendo, né, eles acabam fechando, enfim, né.
Os que conseguiram ficar porque se adaptaram, né?
Se adaptaram, enfim, né, às transformações, né, dos novos tempos.
Verdade, é bacana a gente poder dizer, olha, tem negócios que são centenários em Caxias do Sul, não sei se toda cidade tem negócios centenários, né? Talvez seja um patrimônio da cidade, né? Essa coisa de manter os seus negócios de forma, assim, longínqua, né?
Exatamente. Eu acho que para o consumidor vale sempre a pena, assim, né? Procurar o que é daqui, né? E consumir o que é local, né? O que tem uma origem local, familiar, enfim. Porque isso é importante, né? Para a economia da cidade, né? Não deixar só que lojas, né, ou grandes lojas de departamento de outros, né, outros centros, enfim, né, do país se estabeleçam aqui e acabem, né, quebrando às vezes o negócio, né, de uma empresa que é familiar, que é local, né, que gira a economia, né, aqui da nossa cidade, que usa produtos, né, do agricultor, enfim. Então é sempre importante, né, incentivar o que é nosso, o que é local.
Bem bacana. E para a gente fechar, Tony, a gente sabe que hoje os negócios, em especial do comércio, varejo, estão impactados pela tecnologia, né, a venda online, a internet. Como isso também reconfigura, né, o comércio local?
É, para um historiador, eu acho que é difícil, né, fazer essa análise. A gente olha bastante para o passado, né, mas de fato, assim, né, o hoje, se nós formos então olhar lá de trás, né, para 1878, né, a primeira data que eu trouxe aqui para hoje, né, a transformação, ela foi enorme, né? Hoje tudo na internet, né, tudo pelo computador, enfim, né, as compras podem ser feitos, então uma transformação bem grande, né?
A própria sistematização dos negócios, né, feitos de forma eletrônica. Eu não sei se tu tem algum dado sobre a chegada também do sistema SPC. Não nasce em Caxias, né, mas Caxias, ele adota o sistema que, na verdade, seria uma das grandes formas que o varejo encontrou de poder vender de forma mais segura também, né?
Exatamente. E acho que, assim, uma questão importante de destacar, acabei não falando, né, mas nós tivemos em Caxias, lá em 1901, a Associação Comercial, que depois mais tarde vai se transformar na SIC, né, que é uma entidade, um sindicato, enfim, é importante para o setor, assim como, né, na década de 50 nós teremos o Sindilojas, né, que é outro sindicato, enfim, é outra força importante, como, né, também os sindicomerciários, né, que são sindicatos, enfim, importantes, que vão atender, né, as demandas, enfim, das classes, né, ligadas ao comércio em Caxias do Sul, né? Então,
bem
são
bacana.
Entidades importantes.
O Sindilojas, se eu não me engano, é quem é a pessoa, a figura, né, jurídica por detrás do museu, né?
Exatamente.
Com o apoio de outras coisas, mas eu sei que outros entes também se preocupam com isso. A própria CDL, se não me engano, criou um memorial também em algum momento, né, para resgatar a história, né?
Isso, em 2013, né, foi feito um trabalho, né, de memória, enfim, com a CDL, inclusive em parceria com a UX, para resgatar, né, um pouco da história, ou para registrar, melhor dizendo, né, um pouco da história do comércio e da CDL em Caxias.
Preservar, isso é muito importante.
Exatamente.
Né? Olha que viagem bonita. Anthony, obrigada, viu?
Imagina, obrigado o convite.
Este é mais um quadro, né, de história do Sesc. Sesc, a força do Sistema Fê Comércio ao seu lado, toda segunda-feira, não perca, com o protagonista da vez, que é o Anthony Belks Tessari, ele que é mestre em história, coordenador do Instituto de Memória Histórica e Cultural Cultural da Universidade de Caxias do Sul ao vivo com a gente. Nós vamos nos encaminhando agora para as notícias da hora.